Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Então, bem-vindos à RUM e bem-vindos mais uma vez ao auditório do Sala de Museu. Voltamos com uma mulher, Marta Bernardes, artista, mas também, podia dizer, programadora, mediadora, uma mulher dos sete ofícios no campo da arte e da cultura, também excelente comunicadora. Olá, Marta, bem-vinda ao Sala de Museu.
Olá, Helena, obrigada por me convidar, fico muito enternecida.
Se calhar algumas pessoas que nos ouvem, eventualmente, já passaram os olhos por coisas tuas, por livros que tu em que tu participaste, com alguns autores conhecidos, mas nós não vamos começar por aí, vamos deixar as histórias dos livros para mais para diante. Vamos começar, sim, por um caminho teu que começa nas belas artes, que depois te leva também a estudares por outros pontos da Europa, e que hoje trabalhas. Fundamentalmente, ou seja, o teu trabalho por conta de outrem, como eu gosto de dizer, é como mediadora, não é? Tu és responsável pelo Serviço de Educação e Mediação Cultural dos Museus e Bibliotecas da Câmara do Porto, o que é uma coisa assim grande, extensa, e eu gostava de que nos falasses um bocadinho sobre isso. De que forma é que a tua formação artística e a tua formação depois também na área das Ciências Sociais e Humanas achas que te ajuda? Ou que te ajudou a tu acabares por chegar à mediação, que é uma área que está em franco crescimento e que hoje em dia já não podemos pensar em atividades culturais, atividades artísticas sem a mediação. De que forma é que essa tua formação rica, diversa, te ajudou ou te ajuda a desempenhar as tuas tarefas?
Olha, Helena, a verdade é que eu andei também sempre à procura de estudar para me mediar a mim própria. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Eu tive a sorte e a felicidade de, apesar de ser filha de gente de classe média e classe média não muito alta, enfim, viu um bocadinho as suas condições melhorarem nos anos 90, com a entrada para a comunidade europeia, eu sou filha da escola pública, bem, uma família de poucas posses, mas que teve a oportunidade de poder ir atrás das suas perguntas. Eu fui estudar Belas Artes porque eu era uma muito boa aluna da escola mais ortodoxa, mas eu tinha muita curiosidade de perceber porque é que os pintores e os escultores eram pessoas tão importantes, porque é que aqueles objetos tinham tanta importância histórica, porque eu não entendia. E depois atravessei as Belas Artes e continuei a questionar-me, e no meio disso questionei-me também sobre o teatro, e fui fazer teatro, e questionei-me sobre a música, e fui fazer música, sobretudo para entender que mecanismo humano é aquele que tem aquelas necessidades e porque é que aquilo ganha uma dimensão tão grande no contacto com os outros humanos. Ou seja, tive sempre a sorte, apesar de tudo, de ter a capacidade e o apoio para poder ir atrás das minhas perguntas, por muito pouco pragmáticas que elas fossem. Eu fiz as Belas Artes no Porto, com um conjunto de gente maravilhosa e que hoje está aí a dar cartas. Eu sou de 1973, portanto tenho 40 anos, tenho muitos amigos artistas neste momento que conseguiram, nunca são muitos, mas são alguns,
Mas
que fizeram
é esta
carreira.
geração que é a nossa, é o momento em que eles estão, alguns, a começar a respirar.
Exatamente, não é? Depois, como eu costumo dizer, depois de quase 15 anos a trabalhar no escuro, começam a deitar a cabecinha de fora.
É isso.
E depois, como eu era muito boa aluna, e ser boa aluna foi sempre uma noção mais de contrato social do que exatamente de paixão por aquilo que ia acontecendo na escola, porque eu rapidamente também percebi que todas as escolas, mesmo as de belas artes, têm um código e um protocolo, e que muitas vezes não têm a ver com as inquietações dos seus alunos, é um protocolo às vezes técnico, às vezes de gosto. E eu rapidamente percebi isso e percebi que podia tirar boas notas ao protocolo, mas que talvez a minha inquietação tivesse que ir por outro sítio. Ainda assim, acabei com muito boas notas, porque percebi que ser boa aluna podia ser uma moeda de troca para eu continuar a investigar e a ter algum dinheiro, conseguir algumas bolsas. Portanto, era, de alguma forma, era quase uma espécie de proto-emprego, ser boa
Claro.
aluna. Era uma arma. E foi isso que me levou depois para Paris a fazer uma pós-graduação, e lá então eu confrontei-me com uma forma de estar no circuito galerístico e no circuito da validação dos objetos que me interessou profundamente. E foi aí que eu me interessei pelas ciências sociais, porque percebi que na verdade a fabricação do sentido do objeto era muito mais uma coisa do poder do discurso em torno do objeto e do poder de quem tem o discurso sobre o objeto, e era muito menos sobre a relação direta com a magia ou a relação direta com o objeto mágico, infantil, enfim, havia uma série de mediações, lá estamos, positivas ou negativas, do qual o artista tinha muito pouco mão nisso, e depois também não era muito claro quem é que tinha a mão nisso, afinal. Era assim uma coisa misturada. E foi quando eu, também levada por razões pessoais, claro, apaixonei-me por um escultor espanhol e decidi
São
fazer a
sempre
vida
as
em Espanha.
melhores, são sempre as melhores.
É, são as melhores. Mas a verdade é que eu já tinha uma relação com os estudos da corte psicanalítico, ou seja, não psicanálise pura e dura, mas a psicanálise como uma teoria da cultura, sobretudo com a ideia de que os processos sociais são maioritariamente inconscientes, que talvez seja a única coisa que realmente me interessa. E então foi quando fui estudar para Madrid, para a Complutense de Madrid, Teoria da Cultura, que é uma forma de dizer filosofia, mas mais abrangente, Filosofia da Cultura e Teoria Psicanalítica. E a partir daí, com alguma graça, porque muita da minha especialidade enquanto fiz essa formação era o processo mental das crianças até à linguagem, portanto, até aos 6, 7 anos, comecei a receber encomendas, nomeadamente do mundo do teatro, para fazer criações para a infância, ou melhor, criações com a infância. E eu vou estando sempre em contacto com Portugal, apesar de viajar, porque os educativos, sobretudo das artes performativas, começam a ver na minha prática um interesse, algures, entre o terapêutico e o pedagógico, entre o mágico e o plástico, e eu começo a trabalhar nos palcos e na mediação, como uma coisa em conjunto, e por causa dessa fusão de inquietações que me deram também ferramentas, horas do entendimento plástico, horas do entendimento histórico, horas do entendimento social, do entendimento psicológico, e eu percebi que efetivamente o que fazia muita falta no meio disto tudo, era quem fizesse pontes, porque os campos isolados.
É neste contexto que nasce, tenho muita curiosidade, neste intervalo, nasce um livro chamado Arquivo das Nuvens.
Exato.
Neste intervalo entre a multimédia de Paris, se quisermos, e a psicanálise de Madrid, nasce o Arquivo das Nuvens, que pode ter aqui muitas leituras de título. Portanto, podemos ir buscar a nuvem, hoje pode ser uma coisa, mas o arquivo das nuvens pode claramente também remeter-nos aqui para a imaginação,
Exatamente.
para aquilo que nós guardamos no nosso inconsciente.
Exatamente.
Eu também tenho dois livros publicados, e eu acho que publicar um livro, sobretudo quando nós não temos, não é o meu caso, mas gostava de ouvir sobre isso, a pretensão de ser escritores é um ato de coragem, porque é um ato de exposição de uma coisa que não queres ser aquilo, mas queres fazer aquilo. Como é que surge este
Olha, o Arquivo de Nuvens
Nuvens?
surge, na verdade, eu quando fiz, na altura, nas Belas Artes, ainda estudava 5 anos e no fim fazia-se uma tese de licenciatura. E as minhas peças de último ano, elas eram sempre acompanhadas de uma reflexão escrita. E a reflexão escrita começou-me a dar tanto ou mais prazer, até porque eu tenho muita ligação à poesia visual, ao trabalho da Anna Atterley, da Salete Tavares, de todas essas mulheres que entrecruzaram mundos entre a palavra e a imagem, e que muitas delas não saíram de uma coisa que eu gosto muito, que é da escala da mesa de cozinha e da mesa de café, que trouxeram uma certa portabilidade à ideia de ser artista, trouxeram esse mundo da possibilidade feminina e da possibilidade dos não recursos ao recurso total, que é a imaginação e a linguagem. E, portanto, eu comecei a perceber que tinha tanto prazer ou tanto investimento na escrita a partir dos trabalhos, como tinha nos trabalhos, e percebi que aquilo tinha uma que era uma prática que já estava a ganhar alguma autonomia. E depois, em conversa com um amigo meu que é editor, ele olhou para aquilo e disse: "Sabes, Marta, tu se calhar não tens noção, mas tens aqui um livro." E eu disse: "Ah, é?" Ele disse: "É uma questão de tu olhar para isto não como alguma coisa que depende das imagens que fabricas, mas como alguma coisa que fabrica imagens." Que é esta inversão, ou seja, exatamente como as nuvens, que às vezes são elas que nos dão as imagens, às vezes somos nós que pôsemos as imagens nelas. E foi quando eu me apercebi, efetivamente, que se calhar estava ali um passinho para dar, nem com pretensão de mais, mas também não com pretensão de menos. Efetivamente estava ali um trabalho, um corpo de trabalho que era válido, que se percebia perfeitamente com quem dialogava. Dialogava com uma linhagem de mulheres artistas da minha língua mátria, que eu muito amo, e portanto era um espaço de inscrição que me interessava. E por isso também eu tive o cuidadinho gráfico que tive com o livro, um dia se cruzares com ele, ele é plasticamente muito cuidado, é todo cheio de pequenos humores, é um objeto que sim, é um livro de poesia, mas é um bocadinho mais do que um livro de poesia, está quase no campo do livro de artista. E isso abriu-me uma comunidade muito bonita e muito nova, que é a comunidade das pessoas da literatura, que me acolhe como hóspede, mas que me acolhe muito bem e que me tem dado muitas alegrias, muita felicidade e muita aprendizagem, na verdade, porque eu, a partir desse momento, comecei a ser bem-vinda, como alguém que usa a língua também para ser escritora, comecei a ser bem-vinda em festivais de literatura, em conferências, ou seja, comecei mesmo a pertencer, mesmo me digo como uma hóspede privilegiada, comecei a pertencer a essa trupe das pessoas que escrevem. E escrever tem o seu poder, escrever tem o seu poder. Eu depois percebi que não tem assim tanto como eu achava que tinha. Não no sentido do impacto social, mas ele tem um poder muito grande na invenção de nós próprias.
Era essa mesmo a minha
É.
questão, porque estou em profundo acordo contigo. Depois tu vais aqui, já lá vamos, em 2014, o Clavicularia, mas a escrita tem. Eu também sinto isso. E essa é uma questão que me tem assaltado e que me tem preenchido o pensamento, que é de facto o poder das imagens, o poder dos objetos de imagem, ou seja, o poder das obras de arte, é um poder. Que ainda que elas nos pareçam mais inatingíveis, é um poder talvez muito mais premente, talvez muito mais constante, muito mais eficaz que o poder dos livros. Os livros têm um primeiro efeito para quem os produz, para o seu autor, não é? E isto é interessante, ainda que o livro seja mais comum. E eu continuo a sentir que a obra de arte, que a imagem, ou que a imagem objeto, ou que a instalação, se quisermos, o que quisermos chamar, acaba por ter um poder diferente. No teu exercício de mediação, já que tu vais cruzar precisamente os museus, que vão buscar esse universo dos objetos, com as bibliotecas, verifica-se isso, ou seja, a experiência do livro é muito mais interior e a experiência do objeto artístico é mais coletiva, ou
Olha,
viria com as faixas etárias?
eu acho que mais do que variar com as faixas etárias, varia muito com aquilo que eu chamo a alfabetização visual. Ou seja, a verdade é que, melhor ou pior, mesmo que toda a gente que diga que não, ah, eu não gosto de ler, eu não leio, a verdade é que as pessoas têm minimamente os instrumentos para ler. Outra discussão se são leitores preparados para ler determinadas coisas. E há uma cultura, tem que ver com a forma como a nossa sociedade está organizada em torno da escola, em que o livro é ainda o objeto fundamental do adestramento social. A imagem tem uma coisa extraordinária, é que ela acontece, ela quando nos perspassa, ela perspassa-nos com muita simultaneidade, ou seja, é como um mil folhas, a gente dá uma trinca no mil folhas e as camadas todas estão mordidas ao mesmo tempo. A escrita é mais um pino de esparguete, ou seja, ela implica um dia, né? Implica qualquer coisa da temporalidade que nos obriga a sugar e a mordiscar. E, portanto, o que acontece é que, efetivamente, em termos de impacto no palato, de impacto no corpo, de impacto no inconsciente, a imagem, o objeto, perpassa-nos sempre mais. Isto tem que ver com isso, tem que ver com. Ela esconde o tempo diacrónico que foi a sua feitura, não é? Porque a fabricação de uma imagem levou muitos dias, horas, meses seguidinhos a construir, não é? Há uma diacronia na construção da imagem. Mas quando ela é partilhada com o outro, já é tudo, não é? Já é como um mil folhas para ser mordido. Desde as imagens mais simples e mais complexas, até às murais de rua, até às sinaléticas. O livro tem uma coisa muito interessante, é que ele não esconde a sua coisa diacrónica, a sua coisa de uma coisa depois da outra. Pronto.
Certo. O próprio
Então,
ato de
apesar de.
folhear é isso, não é?
É isso. Obriga-nos ainda a pôr-nos numa similitude qualquer com aquele que fabricou, que é: eu passei tempo a escrever, agora tu, se não te importas, passas pelo menos o tempo de virar as páginas comigo também. Pronto, obviamente que isto dependendo depois do nível, como eu digo, do nível de alfabetização, de paixão, de capacidade de levantar a cabeça cada vez que uma ideia nos bate, estas coisas vão se diluindo, porque pode-se ficar numa página 5 dias, não é? A cada frase levantar uma cabeça, e pode-se ficar numa imagem 15 segundos, ou pode-se ficar num livro 15 segundos e pode-se ficar numa imagem uma vida inteira. O que é que eu tento de alguma coisa, de alguma forma fazer? Quer dizer, sou eu e mais uma equipa maravilhosa, logo a seguir a mim 5 mulheres e logo a seguir a mim quase 50. E eu digo mulheres porque mediadores homens temos um ou dois, também é uma coisa muito interessante. Comecei a ideia qualquer do cuidado, da tradução, da explicação e, portanto, uma imagem ainda de educação fosse ainda uma coisa das mulheres, que é muito interessante. O que eu tento fazer é, de alguma forma, dotar de um tempo mais expandido o acesso às imagens e dotar de uma alegria mais corpórea os textos. Ou seja, para aqueles que se sentem afastados da literatura porque ela tem essa lentidão e essa espécie de cinzentume do material, eu ofereço-lhes soluções, vamos dizer assim, mais imagéticas. Programas da imaginação, programas do impacto do som, programas da corporalidade, programas da imagem que a palavra constrói e evoca, ou seja, programas das nuvens, não é? Às pessoas que têm uma relação com a imagem, que acham que a maior parte das pessoas, e nós temos vários públicos, temos desde públicos escolares a públicos especializados, a pessoas que não têm relações com museus e começam a ter, até gente que já é bastante visitante. E já tem alguns instrumentos para estar tempo com as imagens e com os seus contextos históricos e com as suas importâncias. Ainda assim, há sempre um trabalho, como eu digo, de distensão do olhar em relação a uma imagem que está, de alguma forma, sempre com uma hipertemporalidade, compressa num frame, compressa num objeto, e, portanto, somos nós que temos que lhe oferecer a possibilidade de se desnudar perante nós. Mas para pôr uma imagem a desnudar-se é preciso saber os códigos, é preciso aprender a ver, aprender a olhar, e é um trabalho de alfabetização tão ou mais complexo do que aquele que se faz na escola com a linguagem. E depois ainda há outra coisa que é, não é pelo facto de todos aprendermos a ler e a escrever que viremos todos a fazer literatura, não é?
Certo.
Não obstante, poderemos ser leitores, e o mesmo em
Bem, é
relação às
ponto.
imagens.
Exatamente, exatamente.
E eu mesmo em relação às imagens. Há uma grande falácia, e é uma falácia que também é interessante ao capitalismo, porque o capitalismo, estrutura comercial, ele trabalha sobre a criação de desejos. E a criação de desejos é tanto mais manipulável quanto menos as pessoas tiverem consciência de como é que o seu desejo está a ser ativado. E, portanto, a educação visual, que é exatamente isto, né? A educação do olhar, e mais do que do olhar, a educação do ver, é uma coisa que criaria anticorpos à forma como nos dizem para desejar. E, portanto, é um tipo de educação que nos faria consumidores distintos de tudo, de ideias, de imagens, de objetos, no supermercado. E, portanto, há também uma certa coisa assim, vamos dizer assim, despreocupada sobre a nossa educação visual, porque também é mais fácil, é mais
Certo.
fácil vender sapatilhas a uma população visualmente deseducada. Mas pronto, eu tento de alguma forma. Que primeiro que estes passem a ser lugares de prazer e não só lugares de tempo histórico morto.
Claro.
Porque eu acho que há sempre espaço para o prazer. O prazer é uma coisa muito importante e é muito importante na aprendizagem e vice-versa. E procuro eu própria divertir-me e aproveitar para aprender. Porque, convenhamos, é um serviço público, claro, eu estou ao serviço, mas também estou ao serviço do meu crescimento.
Sem dúvida, estava-me a lembrar de há uma autora portuguesa, Alexandra Gonçalves, que tem uma tese muito interessante, não sei se já te cruzaste com ela, que fala dos quatro Es da experiência, pá, podemos lhe chamar cultural, museológica, o que quisermos, educação, entretenimento, emoção e experimentação. E acho que é muito isso, não é? Portanto, combinar isto. Olha, por falar em entretenimento e prazer, tu escolheste aqui uma cantora que eu absolutamente adoro, que já tive a oportunidade de ver ao vivo e foi uma
Uma
experiência
deusa.
verdadeiramente transcendental, que é
É uma deusa.
Bonita, que é, pronto, que é um ser de outro planeta e que nós temos a sorte de ela habitar a Terra. É só isso. E então vamos ficar com a tua
E aqui
primeira.
tão pertinho.
É verdade, vamos ficar com a tua primeira sugestão musical, Buica, Jodida, pero contenta. voltamos à conversa, ao possível, depois de ouvirmos a Vuica, é difícil. Olha, vamos
tanto
a
poder,
este...
não é?
Não é tanto poder, mas veremos o nosso melhor.
Claro.
Vamos a este livro de 2014, antes das colaborações, este Clavicularia, para já tem um nome giríssimo. Fala-nos um bocadinho deste livro de poesia, que nasce 7 anos depois do primeiro, não é? Há quem gosta daquela ideia dos ciclos, não sei se é por aí. Fala-nos um bocadinho deste Clavicularia, eu encontrei algumas coisas dele, este encontrei mais facilmente que o primeiro, mas gostava que tu falasses um bocadinho, começar pelo título, e pelas metáforas que estão nestes teus poemas.
Olha, em primeiro lugar, este livro nasce por aquela hospitalidade que eu te digo que o primeiro gerou. É um período que eu vivo em Lisboa e que muitos dos amigos da escrita, os amigos poetas, alguns diretores de pequenas editoras independentes, que travam comigo encontros diários, alguns deles, que me começam a dizer: Marta, temos falta de ler coisas tuas. E desafiam-me, neste caso, o Nuno Moura, diretor da editorial Doda Correria, a quem eu chamo de padrino, porque e verdadeiramente tinha e tem uma função quase de padrinho de toda uma geração de poetas menos evidentes, mas depois alguns dão saltos para grandes trajetos, sobretudo em Lisboa. Uma editora com um nome lindíssimo, tirado de um verso do nosso poeta que esteve. Ah, eu já me lembro o nome dele, que esteve internado como paciente mental e que diz: eu solto como um cavalo em Douda Correria. Já me vou lembrar. Bom, o que acontece? Acontece que eu neste período andava muito metida, também por causa da minha tese de doutoramento, com os escritos, vamos dizer assim, místicos, ou aquilo que se chama a literatura espiritualista, e apercebi-me que, na verdade, havia qualquer coisa de profundamente feminino em todos os escritos feministas, em todos os escritos, fujo-me a boca para a verdade, em todos os textos chamados místicos, mesmo que eles fossem escritos por santos, fossem escritos por yogis indianos, ou seja, independentemente da origem cultural e maioritariamente escrito por homens, a verdade é que o universo era profundamente feminino. Tem tudo que ver com gerar, com receber, com ser capaz de sentir e pressentir a vida nas pequenas coisas, ou seja, tudo aquilo que é menor em toda a outra literatura, aqui era considerado um acesso a Deus. Eu achei isto maravilhoso e comecei a achar, meu Deus, a volta que é preciso dar em termos culturais para que aquilo que nós podemos chamar a potência do feminino apareça colocado no religioso, no místico, no não racional. Que é foi a única forma que o racionalismo encontrou de depositar aquelas joias, porque são joias da sabedoria, o caráter aforístico, o caráter quase de saber pragmático e mágico, que, enfim. E depois eu percebi-me que clavicularium só existia no masculino e era a característica que se dava a São Pedro, como aquele que é dono das chaves do céu. Eu achei lindíssimo, eu disse: pois, mas neste caso, clavicularia sou eu, não é? Eu e toda aquela figura, que é a figura da gestação, está sempre a ser, é a abelha, é o mel, é o leite, quer dizer, todas as definições daquilo que é o manjar da aprendizagem da luz, são todas na potência feminina. Eu disse: não, não. A luz mística é, na verdade, não um clavicularium, mas uma clavicularia. Então, o que eu criei nesse exercício foi uma espécie de livro de horas, de orações, que misturam as dimensões todas desse meu período de estudo sobre estas linguagens e que vão desde coisas mais cómicas, como relações com cartões de pontos do supermercado, até coisas realmente muito próximas de uma tradição que nós temos na poesia portuguesa, como sobretudo nas mulheres, Maria Teresa Horta, a Luísa Neto Jorge, sobretudo a Luísa Neto Jorge, quem chamavam a maga, a bruxa, e todas essas mulheres que são apelidadas de bruxas, mas que na verdade são as clavicularias, e que isso ultrapassa todas as dimensões da vida, vão desde o cartão de supermercado até à persistência mais profunda de saber o que fazer com a luz espiritual mediante a escuridão do mundo, quer dizer, é uma coisa que trespassa. E é isso, é um livro de horas e cada uma dessas horas é uma chave. E é exatamente este jogo plástico do livro, e pronto, e foi feito nesse momento, e para corresponder a esse carinho do Nuno Moura, e pronto.
O poeta chamar-se-ia eventualmente Ângelo de Lima?
Ângelo de Lima, exatamente.
Para-me
exatamente,
de repente o
querido.
Pensamento, como de repente refriado na doida correria enclavada e em
Exatamente.
busca da paz do esquecimento, para a surpresa em escrutador atento, como para um cavalo alucinado, ante um abismo súbito rasgado, para e fica a demorar-se um tempo, para e fica na doida correria. Pronto,
Exatamente.
só para vermos que o Google sabe tudo, em princípio. E lá chegamos ao. Eu depois fui meter aqui poeta e tal,
Fizeste
tal, tal,
bem.
e que teve. E ele, o Google sabe, é fantástico. O nosso amigo Google, e acho que é muito bonito esta editora do Nuno. Porque de facto tem muito critério, tem um imenso bom gosto e recuperou aqui coisas muito bonitas. Há autores que não foram devidamente trabalhados em seu tempo, etc. É muito bonito este projeto do Nuno. E chama-me também a atenção sempre, porque de facto a tua formação, a tua história está na forma como tu pensas os projetos, como desenhas as palavras. Portanto, há sempre uma plasticidade, é diferente. Talvez alguém que também tem essa herança das artes plásticas quando vai escrever, do que quando alguém que vem só da escrita, não é?
Absolutamente, ou seja, tinha uma amiga minha que continua a ser muito amiga, com quem eu fiz um livro em que eu caligrafei o livro, portanto, ilustrei, mas em que as ilustrações têm tanto peso como os textos, que é a Catarina Nunes Almeida,
Sim.
e que ela dizia-me: é muito bonito, Marta, que ela tem uma voz assim muito terna, é muito bonita, Marta, que as tuas poesias têm muito corpo, acontecem muitas coisas e há muitas imagens. Ela dizia isto com esta ternura, como se fosse um descobrimento ou uma coisa muito especial, mas a verdade é que eu quase nem reparo.
Claro,
Eu
é
quase nem
automático.
reparo nessa herança visual. E só lhe posso
Portanto,
estar grata.
este é o achamento que fazes com a Catarina Nunes de
Exato.
Almeida, e depois, no mesmo ano, 2015, o Barafunda com o Afonso Cruz e o José Cardoso. O Afonso Cruz é um caso sério também.
Com Afonso Cruz.
O Afonso Cruz é um
É um caso
escritor que eu
sério.
acho
É um grande, grande amigo, é um poeta
e também
e escrita. É fora do
escreve.
tempo e do espaço. É uma
É
besta,
fora
no
do
sentido.
tempo e do é fora do tempo e do espaço, e também a escrita dele tem muitas imagens. Há livros do Afonso Cruz que me fizeram não ler durante 2 ou 3 semanas, porque eu acho que ficas ali tão retido, não é? Em determinadas palavras, em determinadas imagens que ele sugere, que é de facto muito interessante. Portanto, eu acho que estás de parabéns.
Oh, querida.
Tens feito este caminho tão interessante e estás agora com uma tarefa tão interessante e tão importante, que é esta da mediação, que nos faz falta repensá-la. Eu digo muitas vezes, às vezes em jeito de brincadeira, mas não é, os serviços educativos é uma expressão dos anos 70, bora lá modernizar as expressões, hoje já não fazemos só para os meninos que vêm com os chapéus iguais, mas
Não, não, não.
é para todos os públicos mesmo, é para toda a gente,
Mesmo.
é para. O que nós definimos hoje como oficinas e atividades para famílias obriga-nos também a repensar o próprio conceito de família, a readaptar, a sairmos da nossa zona de conforto e os nossos territórios, o território que tu habitas, não é? O território aqui das cidades mais cosmopolitas portuguesas, são territórios, felizmente, já muito diversos, e que obrigam a um exercício, muito interessante. Eu já tinha ouvido falar de ti através do Jorge Sobrado, que é um bom amigo, já me tinha dito maravilhas.
Linda.
É verdade, é verdade. Ai, que ele disse: não sei se conheces Helena Marta Bernardes, eu não conheço. Ai, mas tens de conhecer, disse-me alguma vez.
E
Tens
está
de conhecer.
provado que sim, está provado
Está
que sim,
aprovado.
que eu também
Portanto,
tive a maior das empatias no trabalho que fizemos juntas.
olha, muito obrigada por esta conversa.
Oh, Helena.
Pá, continua.
Tu
Nós
também,
vamos
conta comigo para o
acompanhando.
que precisares.
E vamos ficar aqui com a tua segunda sugestão musical, desejando que continues nos livros, continues nos teus exercícios, etc. Que não pares de estudar e de aprender, de nos surpreender e fazer esse trabalho muito bom que fazes e que é elogiado por todos, pelo menos todos os que eu conheço, que te conhecem, elogiam. Portanto, não
Eu
devem ser
minto-lhes
pessoas enganadas.
muito.
Não, não
E
minto
sabes o quê?
nada.
Eu acho que faço uns bolinhos muito doces e que adoço a
Bolinhos.
boca a toda a gente. É, eu acho que o
Bolinhas.
truque é o bolinho.
Bolinha. Então vamos ficar com o Andrea Shaw, que canta aqui Venus Birds, é assim?
Olha, esta é uma canção que eu amo de morte, uma coisa muito simples. É um homem que canta como cantavam os castrati, e lá está mais um momento em que a voz feminina e infantil era amada, mas ai meu Deus, ter mulheres a cantar, apesar de ele ser um cantor contemporâneo, e é uma canção século XVI, música de câmara ainda, do Bennett, que é composta para voz e assobio, que é uma coisa que hoje nós associamos com a rua, com uma coisa menos, e é uma peça, bom, e é sobre o amor, é sobre os pássaros de Vênus que vêm fazer ninho no peito. E, portanto, toda esta existência na própria história, a própria ideia que nós temos todos de que é a música erudita, é uma fricalhice linda.
É verdade. Então vamos ficar com esta sugestão da Marta, a quem agradecemos muito esta conversa e que
Eu é
vamos
que
continuar a
agradeço.
acompanhar seguramente bem de perto. Obrigada, Marta. Um beijinho e ficamos com o
Muitos
André
parabéns por
Show.
isto, Helena. Um abraço.
Então vamos lá ouvir o barulhinho dos pássaros.
Partaking of my wrongs in my
Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.